Gostaria de falar de Jesus Cristo agora, uma pequena carta que foi escrita por um autor anônimo no século XIX. Posso?
Fique à vontade. Nós temos 1 minutinho e meio, depois nós vamos com o repórter CBN, depois a gente retorna.
Maravilha. O texto diz assim, ó. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuía uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram, foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram impacto sobre a vida dos homens neste planeta como essa única vida solitária, Jesus Cristo.
Estamos conversando com o pastor Anderson Badu e o pastor Luiz Gustavo com o tema Semana Santa, várias atividades e outras igrejas também. A própria Igreja Católica também tem a Semana Santa, tem toda aquela programação. E tem ateu aqui dizendo o seguinte: gostaria de ter também espaço e vai ter espaço, não é? Ele acredita na teoria evolucionista. Aliás, aqui todos têm espaço para expressar suas opiniões. Pastor Anderson, gostaria que vocês falassem também sobre o livro Grande Conflito. A gente está falando sobre o passado. Vamos falar um pouquinho também do futuro. Mas o senhor tem outra observação?
Sim, eu queria destacar que a nossa vinda aqui não é para fazer proselitismo. Na verdade, a gente agradece o espaço que foi cedido aqui, como você falou, é um espaço livre para todas as religiões, né? E a nossa ideia é estender esse convite a todos que têm a mesma fé que nós, que fazem parte, né, do cristianismo e querem relembrar essa data tão especial no nosso calendário.
Aqueles que não têm a mesma fé também são
Também
bem-vindos.
são bem-vindos, fiquem à vontade, mas a gente não quer impor nada. Esse não é o objetivo aqui. O objetivo é apenas estender o convite para que vocês participem conosco e conheçam um pouco mais essa história tão linda, a história de Jesus Cristo.
Agora, pastor, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Não.
A gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, um mês. Eu não sei. Eu tenho nos meus cálculos que eu vou viver 92 anos. Eu estou
Puxa.
com 49. Eu estou fazendo os cálculos aqui, mas não sei, não tenho essa certeza, né? O senhor falava sobre a volta de Cristo, que pode voltar antes, bem antes disso. Agora, vocês têm um livro, O Grande Conflito, que relata o futuro com clareza, é isso?
Exatamente. Esse livro, ele conta a história de forma panorâmica. Então ele fala do passado, o presente e o futuro. Ele vai falar da origem do mal e como o mal vai ser extirpado do universo através do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. É um livro fantástico, ele tem várias referências históricas, conta um pouco do cristianismo, protestantismo e culmina com esse desfecho, né, tão importante que nós almejamos, que é quando Cristo voltar, então ele estabelecer a harmonia como era no início, na criação.
Mas não estabelece data para o fim de
Não,
todas
não.
essas
Na verdade,
coisas.
com relação à data de Jesus, o importante não é quando e sim o como. Eu explico. O importante não é quando Jesus voltar, mas como eu vou estar quando ele voltar. Então, eu estou preparado para a volta de Jesus? Sim, perfeito. Jesus não estabeleceu uma data justamente para que as pessoas pudessem entender que o que vale é o momento presente, é o aqui e agora. Se ele estabelecesse uma data, o que iria acontecer? Muitos iriam deixar para se preparar para encontrar com ele nos minutos finais. Então, para que eu esteja preparado hoje, ele não estabeleceu uma data, apenas deixou os sinais que evidenciam que ele está às portas, ele está voltando. Porque tudo que a Bíblia profetizou até agora se cumpriu. E nós aguardamos o último cumprimento da profecia, que é a volta de Jesus.
O Elvio nos acompanhando também, muito obrigado. O Guilherme, dezenas de mensagens aqui. Ademar, muito obrigado. 100% cristão, diz ele. 100% Deus, 100% Jesus. Pastor Luiz Gustavo, a gente olhando para frente, assim, a gente tem que condição de se preparar para alguma coisa, a gente muda, o perfil, o comportamento, sabendo que vai acontecer isso ou aquilo. E o senhor acredita piamente nessas profecias?
Com certeza. Uma boa parte da minha fé é voltada a essas profecias que obviamente vão acontecer muito em breve. E com certeza, quando nós olhamos para o futuro, nós precisamos vislumbrar o presente. E com certeza isso precisa influenciar nosso modo de vida, né? A forma como eu me comporto, aquilo que eu falo, aquilo que penso, claro, que isso é sempre voltado pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo transformando nosso coração para dia após dia a gente estar mais próximo de Jesus, né? E é claro, o céu é para todos aqueles que querem, né? Eu quero o céu, beleza. Aí Jesus ele mostra o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E existe até uma frase interessante que no grego é egoimi rhodos kai realiteia kai rezoe. E aí a palavra rhodos, que vem de rodovia, né? Caminho, eu sou o caminho, mas o caminho não é o destino. Leva você ao destino. Só que aí Jesus ele complementa: eu sou a verdade, eu sou a placa indicativa que mostra que aquele é o caminho verdadeiro. E ele diz que o destino também é ele, eu sou a vida. Então você tem todo esse panorama que mostra que Jesus ele está às portas, só que ao mesmo tempo que ele é o nosso destino, olhando para o futuro, ele também é o nosso percurso, o caminho que nós devemos trilhar. Então se eu quero vislumbrar a volta de Jesus, é claro que eu preciso andar pelo caminho, como Jesus ele disse.
Pastor, como que a gente faz? A gente tem que ser bonzinho, ajudar as pessoas, não brigar para conseguir chegar ao céu.
Na verdade, o segredo está nesse livro aqui, a Bíblia. A Bíblia é como se fosse uma lâmpada que vai iluminando o nosso caminho. Então, se eu quiser chegar ao meu destino, que é o céu, eu preciso desse guia. É muito mais importante saber do que Jesus fez por mim do que saber o que eu devo fazer. Porque se Jesus morreu por mim, ele pagou o preço pelo pecado, eu já estou salvo. Tudo que era necessário para a nossa salvação, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna e morar nesse reino eterno, já foi feito por Cristo. Então, a única participação do ser humano é aceitar, é consentir com o plano divino. E um detalhe importante a respeito desse livro Grande Conflito, que vai ser entregue agora no sábado, dia 23, na comunidade, ele fala sobre o perigo que é a união entre a igreja e o Estado. A gente entende que essa separação é importante, porque todas as vezes que houve uma união entre igreja e Estado, houve perseguição e morte. Então, nós agradecemos a Deus porque ainda vivemos num país laico, onde a gente tem liberdade de expressar a nossa fé e ter um espaço como esse que nós estamos tendo aqui, de falar a respeito daquilo que nós cremos, de um Deus que é o Criador, que se fez homem, que morreu, ressuscitou, que hoje intercede por nós lá no céu e que em breve voltará para nos buscar e estabelecer aqui o seu reino eterno, onde não existe mais a dor.
Agora, com as legislações que existem no Brasil, no mundo, enfim, não tem mais espaço para perseguição? Ou tem? Perseguição religiosa.
Esse livro fala que a história vai se repetir, que vai haver uma perseguição no final dos tempos e aí é importante que você tenha consciência da sua fé. A sua fé tem que ser firmada na palavra de Deus. De acordo com Atos, capítulo 5, verso 39, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando a Bíblia diz uma coisa e o Estado diz outra, eu devo ser fiel à minha consciência, aquilo que está na Bíblia. Eu devo seguir a Bíblia, ainda que caiam os céus. Mesmo se eu for perseguido ou morto, eu preciso estar ao lado da palavra de Deus, porque ela é o meu guia.
Tem perguntas aqui. Se a gente for respondendo as perguntas, pastor, nós vamos até o final do dia, precisamos encerrar.
Quem sabe em um outro momento a gente pode voltar para responder essas perguntas, né?
Isso, qual a data da volta de Jesus já foi falado aqui. Não
o
tem
dia e hora
data.
A gente não sabe. Mateus 24, 36.
E pessoas que gostariam de... Qual é o custo desse livro, O Grande Conflito?
Totalmente gratuito. Nós vamos entregar de casa em casa. Haverá uma grande concentração ali no Lago Municipal às 3 horas da tarde, também estaremos em outros bairros. E se você quiser, basta aceitar esse livro, é um presente que nós estamos dando aí para a comunidade.
Tem gente querendo saber quem que é o autor desse livro, o esse livro existe há quanto tempo, são quantas páginas, quase 600 páginas,
isso.
Você já havia falado.
É uma autora, na verdade, o nome dela é Ellen White, ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista, e ali ela conta toda a história, inspirada por Deus, né? Desde o início até o final. Como o grande final, que é a volta de Jesus.
Como que eu sei que é inspirado por Deus?
Existem evidências de que realmente ela foi inspirada por Deus porque ela não tinha estudos, ela estudou até o quarto ano primário, e ela fala com propriedade de temas que são complexos, que só alguém que teria uma formação acadêmica poderia expor esses temas, como, por exemplo, saúde. Numa época em que os médicos recomendavam que as pessoas fumassem para poder limpar o pulmão, ela falou que o cigarro era prejudicial à saúde. Então, o que ela falou 200 anos atrás, hoje a ciência comprova. É realmente uma mulher espetacular. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Ellen White, é só dar um Google aí Isso, você vê a história fantástica de uma mulher que era fragilizada fisicamente, não tinha formação acadêmica, mas que escreveu aí livros extraordinários que ajudam a gente a viver melhor aqui nessa terra.
Tem ouvintes que gostaria de ter o livro e tem afirmado que não poderá estar lá na programação. Como que faz para adquirir esse livro?
Pode entrar em contato conosco, né, na Rua São Paulo, número 1022, no centro de Cascavel, ou pode mandar um recado aqui para a CBN, passar os dados, e a gente vai mandar pelo correio até a sua casa.
Sem nenhum custo.
Sem nenhum custo, totalmente gratuito.
Pastor Anderson, muito obrigado pela contribuição, obrigado pela presença aqui conosco.
Eu que agradeço.
Pastor Luiz Gustavo, também muito obrigado por participar aqui dessa nossa conversa. É sempre importante a gente abrir espaço para todas as linhas de pensamento.
Que precisar, estamos aí.
E fica aqui a mensagem para o... Ele pediu para não ser identificado, mas ele gostaria de dar uma entrevista. Diz que é ateu e defende a teoria evolucionista. O espaço fica aberto também para que ele possa se manifestar aqui na CBN. Agora 11 horas e 46 minutos. Na sequência, a gente volta para falar de esportes. O Cascavel Futsal já embarcou para Santa Catarina. A moçada está em Tubarão. Amanhã joga, faz a estreia na Liga Nacional. E vamos trazer também outras informações. Até daqui a pouco.